eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Sideral o chefe do cartório da 70ª Zona Eleitoral de Getúlio Vargas, Luiz Fernando Brustolin. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, espectadores.
Também recebo a Mariana Marcio, assistente do cartório. Muito bom dia, Mariana, mais uma vez bem-vinda.
Oi, Bruna, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sideral.
A gente está aqui para falar um pouquinho sobre a situação atual. Acredito que agora começa a movimentação, esse momento é de extrema importância para todo o país, mas ele tem uma cara diferente quando é municipal, né? E as eleições municipais, dessa vez, de forma diferente, com outra cara, com outro jeito, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não sei quem pode me responder essa pergunta, mas eu já queria abrir a nossa entrevista pedindo como é que está a situação em relação à pandemia e à preparação para as eleições.
Bom dia, espectadores, telespectadores da Rádio Sideral. Até nós estávamos discutindo há uns 30 segundos atrás como é que estava a preparação. A Mariana usou um termo fantástico, esquisita.
É verdade.
É uma situação um pouco diferente esse ano. Nós estamos, digamos assim, um tanto quanto se adaptando ainda à nova situação. Agora, de uma semana, 15 dias para cá, nós conseguimos um trabalho mais aprofundado, mais forte na preparação da eleição. Até então, nós estávamos muito limitados. E agora, com a perspectiva de nós termos uma liberação para mais trabalho presencial, mas sem atendimento ao público, mas trabalho presencial, a gente vai ter agora um reforço nas atividades de preparação, que basicamente começaram semana passada mais concretas. Assim, antes era apenas mais uma questão mais de gerenciamento e de programação. Agora a gente efetivamente está trabalhando do ponto de vista concreto das coisas começarem a aparecer agora.
É bom esclarecer, né, Bruna? Por que a gente não podia estar fazendo essa preparação até então? Porque nós não tínhamos as resoluções do TSE publicadas. Elas foram publicadas há uns 10 dias, porque mudaram todas as datas, né, do calendário eleitoral, as que já não estavam vencidas, né? Porque isso foi bem claro na emenda constitucional que alterou a data da eleição. Lembrando os ouvintes que a nova data da eleição é 15 de novembro. Né? Então, com essa alteração, a gente precisava também que as normas estivessem adaptadas a essa nova data, porque nós trabalhamos muito com prazos. 30 dias antes do pleito, 40 dias antes do pleito. Com a mudança da data do pleito, a gente tem alteração em todas essas datas. Então, nós também estávamos dependendo de regulamentações, porque nós, no poder público, né, nas coisas públicas, a gente não pode agir assim conforme o nosso entendimento. Nós dependemos que haja uma norma que nos diga e que nos autorize a fazer determinadas coisas no prazo que a própria norma determina. Então, não é porque nós não quiséssemos fazer qualquer coisa, mas porque não podíamos fazê-las. Então, estávamos sempre na dependência e ainda estamos na dependência de muitas regulamentações, né? Como o Fernando falou, é tudo muito atípico. Outro dia eu estava conversando com uma familiar e ela me disse, né, que os estudos mostram, meio fora do tema, né, mas eles falam que nós passamos por um processo de desadaptação, porque nós estávamos acostumados a um fluxo, tivemos que aprender a sair desse fluxo e agora temos que aprender ainda a nos adaptarmos ao novo. Né? Então são dois processos de aprendizagem. Então, não tem quem não tenha sentido os efeitos desta pandemia. Né? Então, nesse quesito assim, de preparação, de organização, você trabalhar sem os marcos, sem as orientações, se tornou muito complicado. Né? E os eleitores devem ter percebido, o cartório eleitoral está de portas fechadas desde março. Nós estamos trabalhando remotamente. Então, cada um de nós trabalha na sua casa, atendemos as pessoas pelos telefones celulares do cartório, né? Trabalhamos por e-mail, trabalhamos pela internet. E essa coisa de organização à distância é difícil, porque tem coisas que nós precisamos ter consenso, nós precisamos discutir. Né? Aí a gente passa muito tempo falando ainda bem que tem os aplicativos de mensagem, né? A gente fala por aplicativo, a gente fala por ligação. Então, tem tudo isso aí envolvido em jogo, que eu acredito que também seja a realidade de muitas pessoas, né? De muitas das pessoas que
estão
nos ouvindo.
Quando a gente está fazendo a mesma coisa, os dois ao mesmo tempo, né?
Pois é, deve complicar um pouco o gerenciamento de uma equipe. O gerenciamento do trabalho.
Remotamente é a coisa mais estranha que eu já fiz na minha vida. Porque a gente não tem... A gente acaba não tendo uma visão geral da situação como ela está acontecendo. Como eu já falei agora, a gente teve situações que nós estávamos em dois fazendo a mesma coisa. É. Ainda bom que era em dois fazendo a mesma coisa e não nenhum deixando a coisa para trás, né?
Mas exatamente. Mas olha só, e além de toda essa espera pelas orientações, enfim, essa dificuldade até no gerenciamento das atividades, acredito que os prazos que agora começam a iniciar, na verdade, né, por exemplo, dos mesários, as convenções que começaram estão autorizadas, isso também começa a movimentar um pouco mais o trabalho de vocês, né? Dá para lembrar aqui para o nosso ouvinte quais os prazos que já estão valendo, né, que já estão em prática, vamos dizer, as etapas, né?
Os partidos, desde segunda-feira agora até dia 16 de setembro, tem o prazo para fazerem suas convenções, definirem as suas coligações para majoritária. Esse ano uma questão interessante, até vou abrir um parêntese aqui, não vão existir coligações proporcionais esse ano. Todos os partidos, os candidatos a vereadores concorrerão unicamente pelo seu partido e não mais por coligações.
E na linguagem popular, o que isso significa?
Isso significa que não existe, que os votos, vamos ter que abrir um parênteses maior ainda, então, porque um vereador, ele não é eleito necessariamente o vereador que teve mais votos, né? A eleição proporcional, ela é feita um cálculo de todos os... É feita uma soma de todos os votos que a coligação anteriormente tinha.
Que a legenda, no caso,
que a legenda tinha, mas que podia ser a legenda de uma coligação.
Isso,
né?
A legenda múltipla.
E daí dali você via quantas vagas aquela coligação teria direito. Então você trabalhava separando cada uma delas. Então, acontecia que às vezes aconteceu em umas cidades aqui da nossa região que os candidatos mais votados concorreram isoladamente só pelo seu partido e não conseguiam se eleger, porque a legenda dele não atingiu votos suficientes. Agora não existirão mais 3, 2, 4 coligações. Existirão talvez 8, 9, 7, 10, 12 partidos, cada um concorrendo. Então, sinceramente, eu não sei como essa dança de cadeiras vai se acertar ao final. Porque vai depender muito da quantidade de votos que cada partido fizer. Partidos que tradicionalmente têm um ou dois candidatos mais fortes, mas que não têm tradição de ter mais candidatos, talvez eu acredito que tenham mais dificuldade para conseguir até mesmo uma cadeira. Quando às vezes eu consigo até duas. Então é uma situação que vai mexer muito na eleição proporcional. Fechando parênteses. Daí, até dia 16 de setembro, eles têm o prazo para fazer as suas convenções. E eles obrigatoriamente têm até o dia 26 de setembro para fazer o registro dos seus candidatos à Justiça Eleitoral. Uma coisa importante que os partidos... Uma informação para os partidos e também para as pessoas que têm interesse em acompanhar. Os partidos obrigatoriamente têm 24 horas, até 24 horas após a convocação, para fazer a transmissão da sua ata para a Justiça Eleitoral. E uma vez transmitida essa ata, ela já vai estar disponível para os eleitores consultarem.
É importante que os eleitores participem do processo. O TSE trabalha já há muitos anos nessa questão da transparência das informações, né? Então, todo o eleitorado tem acesso às informações. Se entrar na página do TSE, que é www.tse.jus.br, o eleitor encontra lá nas informações das eleições 2020... o link do Divulga Cande Contas. Neste link, qualquer pessoa pode acompanhar qualquer candidato do país inteiro. Então, você pode filtrar lá pelo nosso estado, pelo nosso município, e você vai ver lá quais os candidatos que já estão registrados. Você vai ver o CNPJ da campanha dele, com o início da campanha eleitoral, que começa dia 27 de setembro. O eleitor já consegue ver as notas fiscais que são emitidas, por exemplo, em favor naquele CNPJ daquele candidato. Então, no que o candidato está investindo seu dinheiro, como que está sendo esse gasto de recursos. Porque existe muito recurso público também em jogo na campanha, né? Nós temos, além do fundo partidário, que já existe há muito tempo, nós temos desde o ano passado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um volume de recurso público bem significativo, bem expressivo, que é aplicado nas campanhas eleitorais. Então, o eleitor pode ver e deve ver. Eu acredito que quanto maior a participação popular, melhor será o nosso processo, né? Mas, infelizmente, às vezes, né, as pessoas pensam, não, deixa assim, deixa assim. Mas acompanhar o processo faz parte da política, né, e do andamento da coisa. Nós somos protagonistas desse processo, né? Eleição, democracia é o nosso papel, né?
Exatamente.
E nós precisamos valorizá-lo. É preciso nos apegar, né, a isso. Mas o que eu ia dizer, enquanto o Fernando estava falando no parênteses dele, que qual que vai ser o reflexo do fato da gente não ter coligação nas proporcionais para o eleitor? Ele vai ter muito mais candidatos para escolher, né? Porque os partidos precisam respeitar as cotas de gênero, por exemplo, né? Isso é bem importante. São 30% para um gênero, 70% para o outro. Então, no mínimo, 30% de um gênero. Nenhum gênero pode ter mais de 70%, né? Nem homens, nem mulheres. Não podem ter mais de 70% dos candidatos lançados por cada partido. Então, só para respeitar isso, a gente já diz, nenhum partido vai poder lançar só um candidato. No mínimo, ele vai ter que ter dois. Um homem e uma mulher. Então, só daí você já vê que nenhuma legenda vai poder lançar só um. Então, o eleitor vai ter muito mais opções, digamos assim, e talvez mais trabalho, porque ele vai ter que investigar um pouco mais para fazer a sua escolha.
A eleição desse ano vai ser cara nova em todos os sentidos, né?
É, isso. Sim. É uma... A coligação proporcional, na verdade, que a gente discute isso internamente, ela era tida como jabuticaba, né? Só existe no Brasil. A coligação proporcional no mundo inteiro não se tem essa ideia de que no âmbito das eleições legislativas se tenha coligações. Sempre no mundo inteiro, e até uma questão que no Brasil demorou muito, é se extinguir as coligações proporcionais. Que cada partido tenha seus candidatos. Que a ideia é justamente de fortalecimento dos partidos.
Exato.
Que a gente tem um processo em andamento de descaracterização partidária no Brasil.
Sim, porque nós temos
por causa disso,
né?
E um pouco pelo excesso de partidos e falta de um apego ideológico partidário. Existe partido simplesmente porque eu quero um partido, eu faço um para mim. Eu não tenho ideologia, não respeito a minha ideologia, a minha visão de mundo, nada, simplesmente porque eu quero um partido para mim. Então isso é uma questão que vai ao encontro de se fazer um reforço dos partidos políticos, justamente para se terem partidos políticos maiores e mais fortes. Isso começou já com a questão das cotas partidárias, das cláusulas de barreira, que diminuiu os valores financeiros para partidos menores, de menor expressão, que já está se refletindo em alguns partidos que já estão fazendo fusões, né? Já tivemos várias fusões. Né?
De siglas, né?
De siglas para cá. Uhum. E novos partidos estão tendo muita dificuldade para conseguir atingir os números necessários para a formação. Tanto que nós tivemos, acho que, um novo partido formado nos últimos anos que eu lembro. Nos últimos 5, 6 anos.
Outra questão importante que nos últimos dias vem se falando é a questão dos mesários, né? Houve alguma mudança em relação aos mesários? Porque muito se falava no receio que o próprio tribunal tinha pelas pessoas, por causa da pandemia, enfim, esses mesários não comparecerem ou ter algum problema aí nos voluntários, porque existem também os mesários voluntários, né? Então, que haveria uma alteração nesse sentido também. Como é que está a situação dos mesários aqui na nossa 70ª zona?
As convocações a gente está começando a fazer já, né? Alguns mesários que nos autorizaram a convocá-los por e-mail, a gente já convocou. Alguns já estão, inclusive, fazendo o treinamento. Essa é uma das principais mudanças, né? Nós sempre fazíamos as reuniões de treinamento com os mesários, né? Juntávamos todos num mesmo espaço, lá do mesmo município, até para que eles se conhecessem, quem trabalharia com quem, nos conhecessem, né? Para estabelecer esse canal de comunicação, esse vínculo com as pessoas que colaboraram conosco no dia do pleito. Diante da pandemia, não podemos fazer essas reuniões de treinamento. Então, os treinamentos estão sendo virtuais. São salas virtuais de treinamento disponibilizadas pelo TSE e alguns dos mesários da nossa zona já estão no treinamento, né? Porque a primeira turma começou esta semana. Então, já começamos as convocações. Só o edital ainda não está publicado, ele vai ser publicado na semana que vem, né? Que ele lista, então, todos os mesários convocados, todos os locais de votação e as suas respectivas sessões. Nós tivemos uma redução, na verdade, de mesários convocados nesse ano. O nosso TRE, então, trouxe uma nova norma, né? E facultou ao juiz eleitoral determinar, em sessões com menos de 350 eleitores, se seriam convocados 4 componentes para a mesa ou 3. Aí nós trabalhamos nessas mesas, né, conforme a nossa disponibilidade de voluntários. Então, se tínhamos voluntários, mantivemos a mesa com 4. Até para permitir um rodízio maior, né, que isso também é uma preocupação. Né, que as pessoas possam fazer um rodízio de trabalho. Né.
Porque e inclusive o tempo foi prolongado. É maior, então. Uhum. Né?
Isso.
Então, até as primeiras convocações, quem já recebeu, atente que ela ainda está com o horário errado, tá, pessoal?
É, ainda era a partir das
18 que receberam essas convocações.
Temos uma hora a mais nessas eleições.
Temos uma hora a mais. Então, a votação vai se iniciar às 7. A votação costumava iniciar às 8. Então, a votação vai iniciar às 7. Então, o mesário tem que estar antes das 7 na sessão eleitoral, né? Para poder organizar, ligar a urna, né? Estar preparado para o início da votação. Mas, então, como eu ia dizendo, nós mantivemos mais ou menos 4 mesários em quase todas as nossas mesas, porque temos um quantitativo de mesários voluntários. Agradeço de todo o meu coração aos nossos mesários, né? São fundamentais para o nosso processo, né? Eu vejo, assim, que a função de mesário, né, ela é realmente a participação do cidadão no processo, né, e que dá ainda mais legitimidade ao processo.
Claro.
Porque você não tem uma pessoa contratada ali trabalhando. Você não tem uma pessoa que talvez tivesse um outro interesse, né? Você tem um cidadão, um igual a você, alguém que foi escolhido dentre aqueles eleitores daquela sessão. Bom, é você que vai trabalhar dessa vez, né? Então, isso confere legitimidade, né? O mesário tem um papel fundamental, né? Eu sei que muitas pessoas estão se dizendo, sim, mas aí a gente não pode trabalhar, tem que ficar em casa e vai ser mesário. Bom, como todo esse processo de pandemia, né, de quarentena, de tantas outras coisas, é tudo muito novo para nós, né? E nós estamos trabalhando com olhos bem esperançosos lá para o dia 15 de novembro, né?
O que parece para nós do Rio Grande do Sul é porque nós já iniciamos um caminho já de retomada, né? O que fica evidente porque já se fala em retorno das aulas, né?
Inclusive
eu acho que para mim seria a coisa mais complexa de se pensar em retornar, mas já se fala em retorno das aulas.
Exatamente.
Nem a mim. Mas, e também a Mariana está falando, agradeço nossos mesários, que nós temos um contingente de mesários voluntários imenso.
Que coisa
obrigado,
boa.
Pessoal. Nós temos a gente. Às vezes a gente vai começando agora a fazer a convocação, a gente vai olhando também, ah, esse cara aqui lá tá. Bom,
já
de gente legal.
Assim, o só, pessoal.
Só para constar que o número total de mesários voluntários da nossa zona são 93,94%.
Nossa, é muita
nós
coisa.
Nós chegamos a números como 97,35% em Getúlio.
Nossa, é muita gente.
95,83% em Floriano.
E é importantíssimo isso que tu comentou, Mariana. O valor que tem um mesário no momento de uma eleição, né? Ele está ali sem interesse a não ser a ser cumprida a democracia da forma correta, né? Que as regras sejam cumpridas, que as pessoas consigam votar. Então, acredito que é exatamente, se torna ainda mais legítimo o trabalho, né?
Sem dúvida. Tanto que, enquanto exercendo a função de mesário, o cidadão que está ali naquele papel, ele se reveste do caráter de servidor público. Por exemplo, na última eleição nós tivemos alguns incidentes, infelizmente, né, de pessoas que ofenderam mesários e coisas, né? E essas pessoas responderam processos, né, na Justiça Federal, né? Por quê? Porque o mesário é um servidor público, né? Então isso é um crime contra a administração.
Já fica aí a instrução para que as pessoas se dirijam ao local de votação com paciência e o mínimo de educação, né?
Até por sinal, várias modificações que se procederam no sistema de votação tiveram como, primeiro, para evitar aglomeração e, segundo, como proteção aos próprios mesários. Nós não vamos ter biometria na seleção e nem uma urna justamente para, primeiro, para acelerar a votação e, principalmente, para diminuir a exposição dos nossos mesários.
Com certeza. Outra questão, vai ter horário prioritário?
Ainda não temos informações nesse
sentido.
Não há
confirmação, mas a previsão é que tenha alguma...
A previsão é de que sim.
Uma vez que vai abrir às 7 da manhã, conhecendo a nossa experiência, já vai ter horário prioritário, aquele horário.
Pois é, né? O pessoal que gosta de levantar cedo vai poder aproveitar e ir cedinho já fazer
sua
parte.
Tem uma galera que chega junto com os mesários.
Que legal. Temos alguns questionamentos antes de encerrar nossa entrevista. Olha só. Fiz a transferência do meu título de eleitor pela internet, deu confirmado, tudo certo, mas agora o que eu faço? Não está nos correios?
Não.
A gente não usa os correios para nada, tá, gente? Então, assim, o correio não é correspondente da Justiça Eleitoral, só para deixar isso bem claro, tá? O eleitor que não tem o seu documento físico, ele precisa baixar o aplicativo chamado e-título. Está disponível nas lojas de aplicativo, tanto do sistema Android quanto do sistema iOS. Aliás, nós recomendamos que todos os eleitores o façam, tá? Porque tivemos algumas alterações também de sessão. E aí o eleitor só vai ver isso refletido se ele tiver o aplicativo.
Ah, que legal.
É. O aplicativo, ele também é muito interessante, pelo menos é o que eles nos disseram que vai ser, tá? Que ele vai permitir que o eleitor que não estiver no seu domicílio faça sua justificativa de ausência às urnas pelo aplicativo.
Olha que interessante.
Porque o aplicativo, em tese, isso é o que se prevê, né? Que ele vai ter sensor GPS, né? Que ele vai ligar a localização do aparelho e vai permitir, então, identificar se a pessoa está ou não está no seu domicílio eleitoral.
Coisa interessante.
É, o aplicativo e-título, ele está engatinhando, mas ele já tem várias funcionalidades que se pensa para o futuro para ele.
Inclusive, o eleitor pode se voluntariar como mesário pelo aplicativo.
É. Nossa!
Então, ele já tem várias funcionalidades. Todos os eleitores que fizeram, então, o atendimento remoto, né, que foi aquele feito pela internet, eles devem baixar o aplicativo, tá? Para poder ter, então, as informações atualizadas do seu título. E, reforço, todos os eleitores devem baixar o e-título na medida do possível, porque, então, eles vão ter as informações atualizadas e esses de outros recursos, né, que o aplicativo está oferecendo.
Que legal.
Inclusive, sempre existe a obrigatoriedade de se apresentar documento de identidade com foto para votação. O aplicativo substitui qualquer outro documento.
Olha que notícia boa, né? E quem não está com o celular na mão hoje em dia, né? Muito mais que os documentos. Tá errado, mas... Enfim.
Não, mas é uma mudança de perfil,
Temos um questionamento de estação. Com a venda do Sindicato da Alimentação, estação... Para onde vai ser direcionada a sessão que tinha ali?
Ginásio Municipal André da Silva.
Ah, então o pessoal que votava no Sindicato da Alimentação passa...
Pro ginásio.
Pro ginásio, baixando o e-título.
Já então, vai constar lá.
Exato.
Que coisa boa.
O endereço e a localização por GPS do local.
Oh, que legal. Gente, muito obrigada pelas informações. Acredito que essa entrevista tenha sido muito esclarecedora. Mariana, mais alguma coisa para passar?
Nós tivemos nessa eleição uma coisa que a gente chamou, o TSE chamou de equalização de sessões, tá? Então, em alguns locais onde nós temos várias sessões, por exemplo, algumas escolas que funcionam várias sessões, o TSE, para fins de racionalização de urnas, né, e diminuição de sessões, então, porque se prevê uma abstenção alta também nesse próximo pleito, eles fizeram a tal da equalização, então, das sessões. Eu vou dizer porque aconteceu na minha, tá? Eu voto na sessão 16 no Colégio Antônio Escúcio e a minha sessão foi equalizada. O que que isso representa? Todos os eleitores da minha sessão foram divididos em blocos e cada bloco desses eleitores foi alocado provisoriamente em outra sessão. Então, a urna da sessão 16, né? Os eleitores, eles foram divididos entre as demais sessões do Colégio Antônio Escúcio.
Mas ninguém precisa se preocupar com isso em saber agora, porque no dia da votação, essas mesas existirão.
Isso
com dois mesários para fazer orientação.
Ah, exato, então eles vão poder orientar, então,
eles
o eleitor...
vão aparecer à sua mesa e o meu mesário vai orientar em qual sessão que ele vai votar.
Isso, se tiver o aplicativo, já vai saber em qual que ele vai.
Não tem erro, é baixar o aplicativo que tá tudo certo. Já deixo aqui alinhado para a gente fazer mais entrevistas nos próximos dias, enfim, para as próximas semanas, para a gente manter isso bem alinhado e conseguir fazer um trabalho mais próximo até da comunidade. Acredito que o nosso papel também é esse nesse momento.
Daqui a pouco vai começar a ter, já vai ter candidatos definidos, situações.
Claro. Agora só vem informação, né? Então,
exato,
a gente está disponível para todas elas. Luiz, Mariana, muito obrigada.
Obrigado, Bruna. Obrigado, ouvintes.
Nós é que agradecemos, né? Essa parceria de vocês com a gente é fundamental. Nosso objetivo é que, de fato, a informação sempre chegue às pessoas, né? E vocês têm esse papel, assim, tão relevante para a gente ter um processo transparente. Nós é que agradecemos o espaço.